Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Senador Flávio Ribeiro, fazia uso da palavra e assim nós pedimos aos nossos, nossos companheiros, senador, de mesa, para que dê as respostas.
Muito breve, serei muito breve. Quero primeiro lamentar não ter podido assistir às exposições que aqui foram feitas. A senadora Ana Amélia, ela pontuou pela sua competência e também pela ajuda dos internautas, o clima que existe com os brasileiros sobre a Copa. Eu digo sempre que a Copa é no Brasil, a Copa não é para os brasileiros. Tem uma diferença muito grande disso, muito grande, porque os que terão a oportunidade de verem os jogos nos estádios é uma quantidade ínfima se comparar com a população do Brasil. Muito pouco mesmo. Não sei se valeria a pena esse gasto que foi feito e é condenado por quase todos. Muito poucos não condenam os gastos que foram feitos, inclusive não os que foram projetados, mas sim os que foram realizados. E são bem diferentes do que foram projetados. O TCU, pelo que eu entendi aqui, definiu uma economia de 500 milhões de reais. Né? Uma fala aí foi dito isso. Mas 500 milhões de reais, em função do volume que foi gasto, que aqui mesmo no estádio Mané Garrincha, de Brasília, o valor, acho que até duplicou do valor inicial.
Os 500 foram onde ele teve acesso, porque o Maré Garrincha, por exemplo, é do TCE. Ele não... Os privados são dos outros tribunais. Aonde ele pôde e até onde pôde.
E qual seria, então, a relação entre a economia, o benefício e o valor que foi aplicado? Então, eu gostaria de ouvir dos senhores, nas respostas que já foram feitas pela senadora Ana Amélia, mas dizer se para a nação, como foi dito aqui, vai ficar o legado. Se nós olharmos o que houve na Copa da África do Sul, há 4 anos atrás, todos nos mostram que o legado não foi bom para o país. Até no turismo, que lá na África do Sul tinha uma expectativa de trazer 500 mil turistas. Chegaram em torno de 300 mil, quase metade. Aqui a expectativa são 600 mil de que vão vir para a Copa. Quantos virão realmente? Porque a imagem que o Brasil passa hoje lá fora é uma imagem de insegurança. O que houve aqui na Copa das Confederações, lamentavelmente, foi reproduzido no mundo todo. Como disse a senadora Ana Amélia, hoje em dia está acontecendo algo e em tempo real esse acontecimento está colocado para o mundo todo. Então não há como esconder isso. A matéria da Veja, eu já li, a matéria da Veja, ela falando exatamente nisso, os riscos que correm em relação ao que houve comparativamente na Copa das Confederações. Então, a pergunta real é o seguinte: será que o legado para a nação, se os recursos todos que foram aplicados na Copa fossem aplicados na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, não seria um legado mais, eu diria, melhor para o Brasil do que o que nós vamos receber? Como eu disse, na África do Sul, os estádios estão abandonados. E aqui não haverá diferença nisso. Acho que Rio e São Paulo têm movimento para ter um estádio desse tipo. Fora isso, Natal, Cuiabá, Amazonas, os amazonenses que me perdoem, mas foi o time do Pará que foi inaugurar lá o estádio da Arena da Arena Verde, né? Não é o meu time, que foi inaugurar foi o Remo. Se fosse Paysandu, teria ganho. O Remo empatou lá. Mas, de qualquer maneira, é uma notícia. Porque eles ficam realmente com dificuldade. com dificuldade para ter a manutenção disso. Então, a pergunta é essa: seu legado não seria maior se fosse aplicado nessas áreas que necessitam infinitamente de recursos?
Muito obrigado, senador Flávio Ribeiro. Antes de passar para as respostas, eu só vou complementar a senadora Ana Amélia dos muitos que nos mandaram através das redes sociais e do nosso portal. A Ana Flávia Smith, de Santa Catarina, ela diz: foi manchete no Estadão e acredito em outros jornais, Copa de 2014 será a mais cara da história, diz o consultor do Senado. Por que não foi mais explorada a visão desse consultor do Senado? O nosso amigo Hudson Pasqualino, de Mato Grosso do Sul, pergunta o que os senadores do seu estado e também do Paraná, integrantes da subcomissão permanente do acompanhamento da Copa do Mundo e das Olimpíadas, têm a dizer sobre as suas visitas que fizeram nos estados nessas audiências. Nós temos João Carlos Teixeira, editor da revista Em Discussão no Senado, que sobre o PAN, os gastos do PAN já foram totalizados? Os mais de 35 processos abertos do TCU já foram encerrados? Quais as pendências, se houver? Houve tomada de contas especiais? Sobre o Estado Nacional de Brasília, a Terracap tem sua composição acionária de 49% da União. Não caberia uma fiscalização nessa empresa pública do DF? E assim nós vamos. Alex Eloy, da Paraíba: entendo que há, sim, superfaturamento nas obras da Copa do Mundo. Porém, o que é evidente, a revolta da maioria da nação é o descaso com as necessidades básicas, saúde e educação, que deveriam ser prioridades. Nunca houve investimento nessa grandeza destinado à saúde ou educação. E aqui ele põe reportagem do Fantástico, onde as crianças pisavam em águas de esgoto para ir às aulas. Também, por último, aqui tem o Antônio Donizete de Oliveira, de Frutal, Minas Gerais, onde ele faz um razoado aqui muito grande, mas eu digo só o início. O Brasil está abrindo um precedente muito grande ao participar das obras dos estádios da Copa do Mundo. Isso porque os estádios passaram a ser públicos, ou seja, dinheiro de nós cidadãos que pagamos nossos impostos, e esse negócio ficar sob o gerenciamento da FIFA e CBF, que são iniciativas privadas, joga por terra os gastos necessários da verba pública. E por aí ele vai. Bom, esse é o descontentamento. Então, para finalizar, eu começo aqui da nossa esquerda para a direita, começamos daqui, para que as considerações finais, o mais breve que for possível, e também respondendo as perguntas que acharem que são compatíveis com a sua área ou seu depoimento. Obrigado.
Bom, eu acho que, diante das colocações dos senhores senadores, tem dois pontos que são importantes. Primeiro, que a senadora Ana Amélia colocou com relação às mídias sociais, né? Essa pode ser uma Copa antissocial. Nós podemos ter aí 600 mil turistas bravos porque não conseguirão mandar uma foto, uma mensagem, quando eles estiverem dentro do estádio de futebol. Existem dados que mostram que a senhora reclamava da telefonia, quando você está falando que a ligação cai, né? 20 ligações são equivalentes a uma imagem postada na internet em termos de ocupação de banda. Então, o problema é ainda maior quando a gente trata desse assunto dessa forma. O senador Flecha colocou uma situação importante, essa questão da Copa do Mundo, do legado, né? E sobre isso, tem uma questão que é importante, que é a questão do o quanto que a gente terá aí separando algumas coisas. Então, nós temos obras que foram essenciais para a Copa do Mundo, que são as obras dos estádios e do entorno dos estádios. E temos obras de mobilidade urbana, obras de aeroportos, de portos, que, como a gente já colocou, não serão utilizados, na sua maior parte, para a Copa do Mundo, mas são obras que entram, na verdade, como para a população, né? Infelizmente, esperávamos mais do legado. Eu acho que gostaríamos que já tivéssemos colhido parte desse legado. É claro que, assim como o professor Lamartine colocou, esse legado virá, né? Algumas coisas melhorarão na vida das pessoas. Eu acho que o mesmo Rio de Janeiro, se você olhar de 2017, até pela carência de obras de infraestrutura que tivemos ao longo desse período, olhar de 2017 para 2007, certamente encontraremos uma mudança significativa, né? Então, essas são as minhas considerações, senhor presidente, e dizer que estamos à disposição e o Portal 2014 seguirá até a Copa do Mundo aí, acompanhando o dia a dia do andamento das obras da Copa do Mundo.
Muito obrigado. Agradeço a participação, passo a palavra para o doutor Adalberto Vasconcelos.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de deixar o Tribunal de Contas da União aqui à disposição para todos os senadores, para todas as autoridades aqui. E a questão do legado, assim, é um aprendizado, é uma retroalimentação do que a gente tem no controle. Eu acho que foi abordado questões muito importantes aqui. A Copa, consideramos que é o momento. O Tribunal já fez várias vezes mapeamento do setor de infraestrutura e já tem vários processos que refletem essa questão do planejamento dos projetos, da qualidade dos projetos. São questões essenciais, não só para a Copa, mas para todo o país na área de infraestrutura. Gostaria também de informar os senhores senadores que o Tribunal já começou uma fiscalização, já montou um grupo de trabalho, já assinou um protocolo de intenções com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, para fiscalização das Olimpíadas. Já estão com cerca de 20 auditores trabalhando já em todas as áreas, na área de obra, na área de comunicações, já fazendo planejamento e principalmente na área de governança, para a gente fazer um acompanhamento tempestivo. Inclusive, já deve sair esse mês um portal, já no Tribunal de Contas da União, junto com os outros três tribunais, para poder dar transparência e dar publicidade a todas as ações realizadas de controle do acompanhamento das Olimpíadas, né? Obrigado, gente.
Nós aqui agradecemos. José Roberto Benasconi.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras e senhores, primeiras palavras de agradecimento, porque realmente foi uma oportunidade muito interessante para não só colocarmos algumas das nossas ideias e bandeiras, mas para ouvir. Quer dizer, foi muito ilustrativo e o aprendizado foi muito bom. E ouvindo os questionamentos e os comentários dos senhores senadores, a gente percebe da sua sintonia com o que se passa. Primeiro, nos chama a atenção esse grau dos que se manifestam e a iniciativa parece ser daqueles que estão contra. A gente não tem conseguido ter manifestação daqueles que compreendem que existe um compromisso, como diz o editorial da Veja. É um compromisso nacional. Uma vez aceito, seria hoje em dia um desperdício não fazer a Copa depois de todo o investimento feito. E a oportunidade de poder se colocar de alguma forma perante o mundo com realizações que o Brasil tem conseguido fazer. Existe algum legado, poderia ter sido muito maior, infelizmente não conseguimos, mas eu gostei muito da manifestação do professor Lamartine, de todas, mas e quando ele chama a atenção para a gente de que a ideia do legado como processo. Uma nação, ela se constrói ao longo de séculos. E nós vivemos um processo, a nossa sociedade, o Brasil começou em 1808, na verdade, né? E com a vinda da família real, e a cidadania vai se desenvolvendo, nós temos passado por tantas experiências, e eu acho que o processo de tanto ver maus resultados na aplicação de recursos públicos, há de chegar um momento em que a sociedade, sem precisar ir para a rua fazendo quebra-quebra, mas se manifestando, ela consiga a reação de todos aqueles que têm algum papel de liderança a fazer, a orientar, organizar as coisas na direção correta. E eu acho que, especialmente na aplicação de recursos públicos, não há nada mais importante do que planejar, pensar antes, com o tempo adequado, sem a tirania das eleições a cada dois anos que levam os programas a serem feitos no tapa, de afogadilho, com má qualidade, onde há dispersão e desperdício, dispersão de energias e desperdício de recursos públicos. O projeto de engenharia é um insumo insubstituível para fazer a aplicação de dinheiro público em obras públicas. Se nós aprendermos a fazer isto pensando antes, planejando e elaborando os projetos de engenharia de maneira adequada, dando o prazo e a remuneração mínima adequada para que uma atividade intelectual como essa produza este animal extraordinário, insubstituível, que é o projeto completo de engenharia. com ele na mão, não escapa a obra pública do controle. O dinheiro público pode ser muito bem controlado na sua aplicação. A obra pública sairá com qualidade, os prazos serão aqueles previstos e os custos serão aqueles previstos. Se a gente aprender isso, acho que será um legado extraordinário para a sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor João Roberto. E antes de passar para cá, tem uma pergunta que estava bem grifada aqui por um dos nossos ouvintes, que pergunta principalmente ao senhor, professor, qual o legado deixado pelo PAN de 2007? E uma última minha, que é para o doutor Rafael, quem paga a conta caso fique inadimplente esse pessoal da turma, não só dos privados, como também os estados? Para quem sobra, além do povo brasileiro que já pagou, mas quem é que vai ressarcir e como? Professor Lamartine.
Inicialmente eu quero agradecer o comentário da senadora Ana Amélia e fazer outro comentário. A senhora notou que nas observações que vieram da rede não há nenhuma observação sobre gestão? A mente dos pesquisadores é de dados e de verificações sucessivas. O que ocorre na visão das pessoas que entram na rede, aliás, ninguém sabe direito, é igual legado. A área acadêmica fracassou até agora sobre redes. Tenho vários alunos, inclusive, e me envolvendo, e nós fracassamos. Eu estou falando de cátedra. Mas todos nós sabemos que o problema é de gestão. De qualquer lado que nós examinarmos essas questões de legado, de governança, é de gestão. Então, o fenômeno que nós estamos assistindo no Brasil, e já ocorreu em outros países, e até com populações ditas mais avançadas, como a população alemã, né, por exemplo, é uma demonização do legado. Uma das características que o legado tem, e apontado por especialistas da África do Sul, é o fenômeno do disclosure, é uma abertura. Ele mostra coisas que... Por quê? Joga com um desafio para o país. E, de repente, todo mundo se depara com aquele desafio e começa a surgir os fracassos, porque esses fracassos já existem. Só que tem que eles não estavam submetidos a uma demonstração. E nesse caso da Copa, está mostrando os nossos defeitos. Não é à toa que eu vim aqui também para falar sobre as virtudes. Senão, nós vamos ter um parti-pri numa situação. Academicamente, isso é um pecado. Nós temos que cogitar de todas as coisas para chegarmos a uma conclusão. Então, é uma demonização que já houve antes e está se repetindo aqui. Agora, eu gostaria de falar no fenômeno do PAN. Fenômeno do PAN, fenômeno da Inglaterra, pegou todo mundo de surpresa. Não somente a área acadêmica, mas os dirigentes ficaram perplexos. A Inglaterra, e a África do Sul e a Alemanha, e o Brasil já demonstrou isso no PAN e se repetiu em parte na Copa das Nações. Na hora que toca o hino, a coisa é diferente. Surge a nação grande na mão do povo. Ninguém mexe nisso. Na Inglaterra foi um exagero. Há muito tempo não se via, desde a Segunda Guerra Mundial, uma relação da população. Talvez o discurso é que esteja inflamado, né? Mas foi uma surpresa, uma grande surpresa que houve e pode acontecer aqui no Brasil. Pode acontecer.